You're with SBS Radio.
Boa tarde, pessoal. Estamos voltando ao vivo aqui no programa de Língua Portuguesa da Rádio SBS. Beatriz Wagner com vocês hoje, transmitindo, e vamos falar de arquitetura modernista brasileira e australiana com três pessoas aqui da comunidade brasileira. Mônica Sweeney, tudo bem, Mônica? Mônica Sweeney, empresária em Sydney. Sim. E que está com um projeto agora de levar arquitetos australianos ao Brasil.
Exatamente. Nós temos um projeto chamado Brazilian Modernism and Architecture Tour. A ideia é mostrar o que tem de excelente no Brasil, né? E uma das áreas que a gente sempre gostou e acha que tem uma importância muito grande em termos mundiais é o modernismo, né? Através da influência do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, do Vila Nova Artigas, Lina Bobardi e tantos outros arquitetos que contribuíram para a cara do Brasil, né? Para formar essa cara de Brasília, das universidades e de vários outros locais. Então, a gente sempre teve... Bom, eu sempre tive esse sonho e convidei essas pessoas queridas aqui para...
Pois é, eu nem fiz a apresentação, Mônica, só um pouquinho. Estamos aqui no estúdio da Rádio SBS, também com a arquiteta Simone Bigotto. Tudo bem, Simone?
Tudo bem, Beatriz, e você?
Tudo bem. Simone, que trabalhou com Harry Seidler, o grande mestre da arquitetura modernista australiana.
Isso, Harry Seidler foi uma honra ter ao meu lado aí em 2002. Eu pude conhecer um pouquinho de perto o que ele trouxe da arquitetura brasileira quando ele trabalhou com Niemeyer no Brasil, né, no Rio de Janeiro, em Brasília, no interior de São Paulo. Então, eles tiveram uma relação muito próxima mesmo e eu pude dividir bastante disso com ele no período que eu trabalhei com ele. Foi realmente incrível.
E também temos aqui no estúdio, obrigada, daqui um pouquinho voltamos a falar mais, temos a Daniele de Jesus. Tudo bem, Daniele? Também tudo, empresária?
Tudo bem,
vocês,
Beatriz.
Vocês estão juntas, né?
Isso, estamos juntos no mesmo projeto, exatamente. E me interessa muito, quer dizer, eu abracei essa ideia da Mônica, né, que a Mônica trouxe, por conta do caráter educacional do projeto. Tanto é que o projeto está envolvendo, então, universidades, grandes parcerias, né, parcerias com instituições governamentais, universidades e o setor privado, né, enfim. Então, essa possibilidade, então, de trazer um projeto com esse peso educacional, né, envolvendo universidades e trazendo junto o setor privado, junto com as universidades, para mim é uma ocasião especial, um projeto especial sem paralelo, né? Uma oportunidade única aí de estar desenvolvendo esse projeto.
E Mônica, você que é a CEO e fundadora da empresa que está promovendo, né, essa viagem ao Brasil, esse tour arquitetônico, vocês fizeram um lançamento recentemente que foi um grande sucesso. O que que na casa de Harry Seidler com a viúva Penélope Seidler. Então, conte pra gente como foi esse evento.
Olha, esse evento foi, assim, não só bem sucedido, porque foi tudo muito bem planejado e muito bem elaborado, mas porque nós tivemos a Penélope Seidler como nossa keynote speaker. Tivemos também a presença do consulado-geral na pessoa da ministra Mariana Madeira, que deu um speech assim, fantástico, deu uma aula de modernismo brasileiro lá. E tivemos outros convidados também. A Simone também falou, eu também falei. A Val Noleto e o Ricardo Bigotto, que também estão no nosso time e estão fazendo um trabalho sensacional. Então, foi um trabalho de time incrível. Nós tivemos a presença de mais de 70 arquitetos, as maiores empresas de arquitetura da Austrália, inclusive em seus principals, os CEOs, os diretores. Então, foi um evento assim, sem precedentes, feito pela comunidade brasileira e com uma repercussão muito grande. Nós estamos tendo uma demanda aí de outras mídias muito interessantes. Logo, logo a gente vai poder colocar. E o projeto também está sendo negociado para ser, por convite, né, para ser um projeto piloto para divulgação da arquitetura no mundo inteiro. Então, nós estamos assim, muito muito contentes e muito envolvidos, né, para desenvolver esse projeto de uma forma excelente, que excelência e colaboração é o nosso... nosso mote. Né?
E como foi que surgiu a ideia? De quem veio a ideia original?
Dois anos e meio atrás, eu estava fazendo um projeto de CPD, que é o Continuing Professional Development para arquitetos, e eu percebi que viagens também poderiam ser colocadas nisso. E eu falei, pera um pouquinho, a gente tem uma oportunidade incrível aqui de divulgar arquitetura brasileira para os arquitetos australianos. Então, eu trouxe essa ideia para o grupo, inicialmente para Simone e o Ricardo, a Val, e depois a Dani se juntou ao nosso grupo, trazendo uma colaboração fantástica com a experiência dela também na parte de educação.
E Simone, vamos falar então um pouco da sua experiência de arquiteta com Harry Seidler. Quando é que foi que você esteve trabalhando com ele?
Em 2002.
Ah, você já tinha falado, 2002.
Isso, 2002 eu morei aqui em Sydney, né? Vim inicialmente para fazer uma pós-graduação e acabei tendo a honra de trabalhar com Harry Seidler. Pus um pouquinho esse plano em stand-by e tive uma experiência maravilhosa. A conexão entre o Brasil e a Austrália só se aumentou quando eu vi de perto o quanto o Harry Seidler tinha como conceitos básicos tudo que ele aprendeu com o Oscar Niemeyer no Brasil antes de vir para a Austrália, depois de ter saído de sua faculdade no Canadá.
Então, em arquitetura mesmo, na área de arquitetura, quais foram as influências de Niemeyer em Harry Seidler?
Acho que basicamente é o que o modernismo tem como conceito, né? O uso social das construções, a plástica incrível que os materiais e a tecnologia proporcionam, né? O concreto consegue trazer formas incríveis para a arquitetura e o Harry Seidler trouxe bastante isso aqui para a Austrália. Quando você admira o skyline, as construções que o Harry Seidler fez por todo esse tempo, desde aí da década de 50 aqui na Austrália, você vê muito isso, né? Essa busca pela forma, essa beleza que o concreto traz, sempre trazer a plástica aliada à luz, ao uso, né? Então, isso é muito marcante na arquitetura.
E aquele edifício, o Blue Point Harry Seidler, o Tim Harcourt aqui no estúdio, é um ponto polêmico, né? Um projeto arquitetônico muito polêmico,
muito.
Porque está na frente da ópera.
Na frente da ópera.
E é um monolito, né? Com muitas críticas, né? Você vê alguma coisa de Niemeyer no Blue Point da building do Harry Seidler?
Então, a grande característica que eu vejo é que as construções também são criadas para quem está dentro da construção. Então, quem mora ali no Blue Point tem realmente um conforto e uma vista incrível, né? Então,
imagine a melhor vista, do planeta.
Exatamente. Então, como tudo, a gente vai sempre ter os dois lados, né? Para quem foi criada a construção, realmente ela só tem pontos positivos, né?
E pessoalmente você gosta do projeto?
Não, muito. Não é dos meus favoritos.
Essa.
Mas tem todos os seus pontos positivos também. Eu não posso deixar de comentar isso, né?
E Simone, qual é a sua história de arquiteta e com a Austrália?
Com a Austrália. Bom, eu me formei em São Paulo, montei meu escritório de arquitetura depois de ter trabalhado com o Harry Seidler aqui em Sydney. Tenho o meu escritório funcionando ainda no Brasil, com alguns assistentes trabalhando lá para mim. E aqui em Sydney, eu trabalho para alguns escritórios de arquitetura. Tenho também alguns clientes separadamente, né, junto com uma sócia. Então, a arquitetura sempre me envolveu muito, tanto no Brasil como aqui em Sydney, né?
E você tem plano de ficar em Sydney?
Sim, sim.
Você veio para ficar?
Viemos para ficar.
A família?
A família, né? Tem meu marido, meus dois filhos, Gustavo e Isadora, eles adoraram também estar aqui. E os nossos planos são para continuar fazendo história, trocando, né, experiências e expandindo fronteiras aí.
E Mônica Sweeney, nós já conversamos várias vezes, você é ainda da Câmara de Comércio Austrália-Brasil, Chamber of Commerce, então atuante junto à comunidade, e agora vocês estão com essa empresa. Qual é a sua história, a sua formação?
Olha, eu sou formada em marketing, mas antes eu tive uma passagem por história, por psicologia, então eu sempre tive muito envolvimento com a história do Brasil, com a cultura brasileira, até por questões familiares também, sempre estive muito envolvida com isso. E dentro dessa... da minha trajetória, eu vejo o Brasil como uma das minhas grandes paixões, sempre foi, durante a minha trajetória profissional também. Então, depois tive uma empresa de... Trabalhei muitos anos com a Lego, depois na área de perfumaria de luxo, depois trabalhei com Global Mobility e óleo e gás. Né? Então, tem uma história profissional bem variada, sempre na área de marketing, né? E essa experiência toda me trouxe até aqui para esse projeto, onde eu posso juntar a minha experiência com essas áreas de excelência, com áreas de atuações onde o Brasil é vanguarda no mundo. Né? Então, eu quero trazer essa experiência à tona e mostrar isso para a Austrália. E mostrar isso, a gente assim, está sonhando alto, mas a gente pretende mostrar isso para outros países também. E a experiência de Global Mobility ajudou muito na questão do itinerário, de saber o que fazer, com quem tratar, como tratar, toda a relação institucional e governamental, etc.
E como foi que a Austrália aconteceu na sua vida?
Ah, na verdade, a Austrália não estava nos planos, né? Eu me casei com um inglês australiano, o Paul, e me mudei para cá. Depois, meus filhos vieram para cá também. Eu estou aqui há 7 anos. E buscando me posicionar aqui na Austrália, devolvendo um pouquinho para cá esse acolhimento que a Austrália me deu. Hoje a Austrália para mim é minha casa, né? Hoje eu tenho duas casas, a Austrália e o Brasil.
Olha só. E Daniele de Jesus, como é que você acabou na Austrália e qual é a sua formação, um pouquinho da sua história?
Sim, bom, a minha formação é economista, sou economista, né, como o Tim Racó também, e sou professora, sempre trabalhei na área de educação, então sou professora da Universidade Federal Fluminense no Rio, tenho uma licença, né, estou aqui na Austrália de licença, estou aqui porque me casei também com um argentino-australiano, que, portanto, já residi aqui na Austrália, e apesar de eu ter levado inicialmente ele para o Brasil e viver lá 4 anos, né? Agora foi minha vez de vir para cá, então estou aqui, aí a Austrália também, então me sinto em casa agora, né? Enfim, então, por isso eu frisei a importância do projeto, né, para mim, porque está relacionada à área educacional. Nós temos dentro do projeto, vamos estar realizando masterclasses, né, durante a missão, essa missão que vamos realizar lá no Brasil. Então, terão masterclasses junto, que estão sendo organizadas, então, junto às universidades, né? Temos aí envolvimento, possível envolvimento da USP, da UF, enfim, universidades federais, né, onde estão sendo realizadas, então, pesquisas, onde tem todo um trabalho, né, de relevância educacional. Então,
quando é que é a viagem?
A viagem em setembro, estaremos realizando aí em setembro, aproveitando o evento, a Bienal de Arquitetura, a Bienal Internacional, né, de São Paulo.
E se chama Brazilian Modernism.
Exatamente, Brazilian Modernism. O Tour de Arquitetura para o Brasil. Em junho estaremos realizando uma conferência aqui na Austrália, né, junto também trazendo profissionais da área da educação, da área de arquitetura, consulado, né, vamos estar trazendo então alguns profissionais dessa área e cultural, enfim, já com a perspectiva de dar um apanhado sobre o modernismo brasileiro, a influência do modernismo brasileiro aqui na Austrália. Temos aí no projeto, né, um peso cultural, educacional muito grande, né? Isso e esse é o meu papel aqui, né? Quer dizer, o meu interesse no projeto, né?
É interessante a gente lembrar também, que, como a Simone estava falando dos projetos do Harry Seidler, que o MLC Center, o Australia Square, são obras do Harry Seidler, onde você pode ver claramente as características modernistas que nós conhecemos no Brasil, de prédios monumentais, né, como a gente tem em Brasília, a gente tem em outras capitais do Brasil. Então,
a arquitetura modernista brasileira de Niemeyer é famosíssima no mundo inteiro, né? Trouxe muito respeito à arquitetura brasileira, não é?
E o impacto dessa arquitetura no mundo ela não só é conhecida, como ela tem muita influência na arquitetura de alguns países. Né? Você tem arquitetos aqui também, como Ruben Lane, aqui na Austrália, que também teve uma influência muito grande.
Trabalhou
com Niemeyer. Recebeu uma influência muito grande do Niemeyer. Trabalhou lá no Brasil, foi estudar lá.
Estagiário,
E Brasília teve a colaboração de arquitetos de vários lugares do mundo que queriam conhecer o que o Niemeyer estava fazendo. Então, o Harry Seidler foi um deles, o Ruben Lane
foi outro. Eles eram amigos, Simone.
Foi outro.
Sim, se tornaram amigos a partir de então, né?
Sim.
O Harry Seidler e a Penelope viajaram ao Brasil algumas vezes, né? Justamente para estreitar esse relacionamento. Eles tinham também um contato próximo nessa troca de informações sobre cada projeto, né?
E tinha um aniversário no mesmo dia.
Aniversário no mesmo dia. Penelope Seidler e Oscar Niemeyer.
Dia 15 de dezembro, que é o dia do arquiteto.
Gente, que coincidência.
Foi impressionante,
com essa,
né?
Encerrando, o nosso programa está terminando, é quase uma da tarde. O programa volta quarta-feira em rede nacional. Agradeço, Daniele de Jesus.
Obrigada, Beatriz.
Mônica Suini.
Obrigada, Beatriz. Um prazer.
Por estarem aqui conosco. E Simone Bigotto.
Muito obrigada mais uma vez.
De trabalhar com Seidler.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.